Esse é o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio.
Fala, gente!
E aí, querido, tudo bem?
Tudo tranquilo. E como que tá tudo por aí, sabe?
Graças a Deus, tudo certo. Mas, doutor, por onde que a gente começa?
Acho que compensa a gente começar aí, então, falando sobre as semelhanças e diferenças entre TDAH e bipolaridade. Eu acho que são, talvez, as principais dúvidas, né, que os nossos dois públicos têm, né? Essa questão de o que é TDAH. O que é bipolaridade, qual que é a diferença entre os dois, porque são condições que se misturam demais, assim, né? São condições que se confundem muito, né? E ou se quiser começar também por mudança de estilo de vida, pode escolher vontade.
Não, eu acho que falar das semelhanças e diferenças é muito importante, até porque eu vi no diagnóstico de TDAH, que de primeiro momento resolveu a minha vida, vamos dizer assim, né? Tudo fez sentido. E 2 anos depois eu me confrontei com o diagnóstico de transtorno bipolar, porque eu estava tomando, você imagina, né? Um indivíduo que tem transtorno bipolar por 2 anos, medicado, tomando psicoestimulante, tendo transtorno bipolar, e eu não sabia. Então você imagina os níveis que eu entrei ali. E eu lembro, doutor, que eu fiz uma live uma vez com 2 psiquiatras que você conhece, que é o doutor Thiago e o doutor Alexandre. Você lembra dele? Você conhece os dois, eu acho?
Claro, conheço.
Nós fizemos uma live, doutor Renato. Eu não tinha o diagnóstico de transtorno bipolar ainda. E, cara, eu tava naquela live, que ó, é muito louco isso, né? Hoje eu me vejo, doutor Renato, ó que tranquilidade, eu nem conheço, né? Hoje eu me vejo, eu falo quem que era aquela pessoa, né? Mas é muito difícil explicar pra quem não tem o que você tá sentindo e como você não consegue controlar. Porque as pessoas que estão fora do espectro, elas nunca vão experimentar as confusões que a gente sente, as emoções e a intensidade que a gente sente tudo. Então, quem olhava de longe aquela live, por exemplo, né? Eu em determinados momentos da minha vida, parecia que eu estava drogado, parecia que eu estava colocando, usado alguma coisa. E, de fato, se você for analisar, eu com transtorno bipolar, eu estava o quê? Sobre um efeito de um psicoestimulante para o TDAH. Então, assim, o dia-chave para mim, doutor Renato, foi uma série de coisas que foram acontecendo. Foi eu ir passear aqui em Florianópolis. Como eu já te contei essa história, né? Eu fui com uma mala pequena de roupa passear em Florianópolis. E eu gostei tanto de Florianópolis que eu liguei pro meu filmmaker na época e eu falei assim: Patrick, pode doar todos os meus móveis do meu apartamento, pode doar todas as minhas roupas, porque a partir de hoje eu tô morando em Florianópolis, né? E eu não
sem
percebi.
Possibilidade, né? Só no planejamento.
Sem planejamento, impulsividade. Então, assim, eu comecei a perceber determinados e eu comecei a mim, e foi assim, durante um momento da minha vida, já vou abrir pra você falar, tá, doutor? Era gostoso, vamos dizer assim, os efeitos que o medicamento trazia, o palco, aquela euforia inicial, até porque eu sou um ex-adicto, né? Então, você imagina, pra mim é como se eu estivesse compensando, vamos dizer assim, né? E o que aconteceu é que chegou um momento que se tornou insuportável. Eu não conseguia mais, era insuportável conviver comigo, eu brigava demais com as pessoas ao meu redor, brigava com funcionários. 6 funcionários da minha empresa pediram para sair de uma vez só, porque não conseguiam lidar comigo. 6. E aí o gestor da minha empresa, que está comigo até hoje, que é o Márcio, ele falou assim: é impossível. Todos eles pediram para sair porque eles não conseguem trabalhar com você. Então foi tudo isso que me levou a falar: tem alguma coisa diferente, que não é só TDAH. E aí, meu, a médica minha, uma conhecida minha, falou: vamos trocar uma ideia? Eu acho que o teu diagnóstico aí está faltando alguma coisa. E aí caiu o transtorno bipolar e, assim, entrou assim. Segunda parte da luta, né? A primeira parte foi o diagnóstico. A segunda parte da luta foi a gente conseguir acertar o medicamento. E eu demorei pelo menos 6 meses para acertar o medicamento. Mas vamos lá. Abri indo agora para você aí.
Eu acho que essa confusão diagnóstica não é incomum, né? Porque olha só qual que é o desafio que a gente tem, né? Primeiro, já respondendo aí algumas perguntas que surgiram, né? A pessoa pode ter, assim como o Simon está contando, as duas coisas ao mesmo tempo. Ela pode ter TDAH e bipolaridade ao mesmo tempo. Mas, em geral, não é o que acontece. O que acontece, em geral, é uma confusão entre os dois diagnósticos. Ou a pessoa tem TDAH ou ela tem bipolaridade e recebe diagnóstico errado. Aí, qual que é a grande questão que a gente precisa avaliar? Existe uma outra complicação ainda maior, como se a situação não fosse difícil, que é comum, relativamente comum, que sintomas de TDAH na infância e na adolescência precedam a pessoa abrir um quadro de transtorno bipolar mais para frente. Então, pensa com confusão que vira. A pessoa recebe o diagnóstico corretamente TDAH na infância e na adolescência, porque não abriu o quadro de bipolaridade. E lá...
De bipolaridade, doutor, ele só abre na fase adulta, não é isso?
Não necessariamente. Durante a infância pode abrir também.
Pode.
A única diferença necessariamente é algo de envolvimento, né? Consequentemente, abre sempre na infância. A bipolaridade, não. É exceção ela abrir na infância. A gente tem a faixa etária mais comum de abrir o quadro da bipolaridade está entre 15 e 19 anos. A segunda faixa etária mais comum está entre 20 e 25. Então, a imensa maioria das pessoas vão abrir o quadro jovem, mas aí já é assim. Adolescente, final da adolescência e início da idade adulta, né? Esse é o mais comum na bipolaridade, né? Então, tem esses desafios, né? Os desafios são... Primeiro, pode coexistir ao mesmo tempo transtorno bipolar e TDAH, pode coexistir, mas frequentemente confunde. Uma das formas de você diferenciar é quando começar esses sintomas. TDAH precisa começar na infância, enquanto a bipolaridade, em geral, vai começar tarde, vai ser a partir de um determinado momento, né? Então, a história, você vê que para diferenciar as duas coisas, o médico vai precisar fazer uma boa história clínica começando da infância, não começando, né, tipo, o que você está sentindo agora? Isso aí nunca vai diferenciar adequadamente, né? E aí vamos ver o que acontece, né? Porque existem sintomas que são comuns entre TDAH e uma fase que se chama de hipomania ou uma fase de mania na bipolaridade. E aí que o bicho pega, por assim dizer. Por quê? Se você tem um diagnóstico de depressão mais TDAH, você precisa ficar muito atento. Porque esses sintomas de TDAH podem ser simplesmente uma fase de ativação, de hipomania ou mania. Por quê? Olha só, os sintomas, os cinco sintomas que são comuns. Tem até que fazer reels disso, né? Cinco sintomas que são idênticos no TDAH.
Olha, hipomania.
Inquietação. Tanto no TDAH quanto na fase de hipomania, a pessoa pode ficar inquieta fisicamente, né? Ou incapaz de se sentir quietas ou pode se mover constantemente. Na hipomania, na fase de hipomania no bipolar, é por conta do aumento de atividade ou energia que acontece. Segunda coisa que é idêntico, assim, não tem como se diferenciar. Dificuldade para ação, é distratibilidade. Tanto na fase de hipomania quanto no TDAH você encontra essas duas coisas. Por quê? Porque na hipomania o pensamento está acelerado e você tem uma dificuldade de manter o foco na mesma coisa. Quer dizer que é a mesma coisa em TDAH. Outro ponto, impulsividade. Então, na hipomania, a pessoa fica muito mais impulsiva ou ela fica muito mais propensa a assumir riscos inconsequentes, né? Então, ela pode começar a se envolver em coisas, em atividades com consequências potencialmente dolorosas, né? Então, vai usar drogas, vai brigar com alguém, vai falar coisa que normalmente não falaria, vai fazer compras que normalmente não falaria. Isso também é algo que pode acontecer no TDAH. Quarta coisa é a fala acelerada. Muitas pessoas com TDAH têm a fala acelerada, assim como durante a fase de hipomania no transtorno bipolar. E por último, e não menos importante, a irritabilidade pode ser comum entre TDAH e a fase de no transtorno bipolar. Então você vê que são cinco grandes eixos que são praticamente idênticos no TDAH e na fase de ação da bipolaridade. Logo, não é nada fácil você fazer essa diferenciação, claro.
Para mim ficou muito visível, doutor. Aí é o Simon, tá? Se conhecendo, se entendendo. É muito nítido para mim. A minha inquietação do transtorno bipolar, ela é muito maior, ela é muito mais intensa, vamos dizer assim. A inquietação minha do TDAH, doutor Renato, ela é minha inquietação de eu mexer a perna, de eu bater a mão, de eu levantar, de eu andar para um lado e para o outro. A inquietação minha do transtorno bipolar Eu mesmo tenho inquietação onde eu sou muito reativo. Eu não sei se faz sentido o que eu estou falando. E quando o Simon ele está reativo, ele está inquieto, reativo, numa inquietação, é fora de eixo mesmo, sabe? É como se a minha inquietação do TDAH fosse uma inquietação dentro do eixo. Não sei se estou me fazendo claro. Tá? Uhum. Eu batendo a perna, eu tamborilando a mão, eu levantando, eu falando, eu conversando, as minhas ideias fluindo. Agora, a mim, quando eu entro, começo a entrar numa mania, hipomania, é diferente. É como se eu sentisse uma coisa, cara, uma necessidade, e que qualquer coisa pra mim fosse possível, sabe? Eu tô ali inquieto, mas eu tô inquieto no sentido de assim, cara, vou fazer, tá ligado? É possível. E vamos lá. Então, tipo, é um patamar acima. É como se eu sentisse
essa um patamar pode, diferente. Essa pode ser realmente uma diferenciação. Uma das diferenças que você vai notar entre o que é da bipolaridade e o que é TDAH é a grandiosidade na hipomania, né? Ou senso de razão aumentado. Quem tem TDAH muitas vezes não tem esse sentimento de autoestima inflada, ou grandiosidade que tem no bipolar.
Isso que você falou é meio engraçado, tá, doutor? Mas desculpa te interromper. Mas quando eu tô com a minha autoestima demais, eu falo, Simon, por que que você tá assim? Por que que você tá
isso não é ter bola, de um
pacote? Ei. Aí eu volto, tá ligado? Quando eu tô me achando o fodão. E é muito legal, o doutor Renato, que um tempo atrás eu fui pegar meus stories aqui no Instagram. Meu amigo, eu tive vergonha de mim. Porque quando eu respondi os outros de uma maneira assim, sabe? Eu falava, cara do céu, velho. Era quando eu tava, não sabia. Mas isso que você falou é real. Uma autoestima, algo assim demais. Isso é completamente... Eu percebo. Hoje em dia, quando eu vejo isso, eu falo, ei, dá uma seguradinha aí. Vamos analisar o que tá rolando.
Isso daí dá pra diferenciar, né? Dá para diferenciar, mas é algo sutil. A pessoa tem que ter experiência, tem que ter conhecimento, né? Para compreender que no TDAH não tem essa autoestima inflada ou esse senso de razão aumentado, né? Apesar de poder ter coisas como uma certa intolerância à opinião dos outros, ou parece que é uma intolerância à opinião dos outros, mas muitas vezes não é. É que corta a fala do outro, mas não é bem uma intolerância, só parece intolerância.
Para os outros parece que eu sou grosso, parece que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aquilo,
né?
Isso é uma
coisa muito
comum. Melhorei.
E a diferença, assim, mais importante de tudo é o quê? É que o TDAH é algo crônico. Então, você tem que pensar que é uma linha contínua de sintomas que a pessoa vai tendo ao longo do tempo da vida. Você olha para a infância, estava inquieto. Você olha para a adolescência, estava inquieto. Você olha entre 20 e 30 anos, estava inquieto. Isso é TDAH, é crônico. Ao longo da vida, é essa inquietação. Enquanto um transtorno bipolar, ele tende a ser episódico. Isso quer dizer que vai ter uma fase que ele vai estar extremamente inquieto e uma fase que ele está tranquilo, que ele não está se movendo muito, não está falando muita coisa, né? Ou seja, existe, pensa assim, transtorno bipolar, episódico, enquanto TDAH é uma linha contínua de sintomas. Em teoria parece que é simples, mas na prática não é, porque as duas coisas se misturam. E tem também a questão de que existe hipomania crônica, que é uma hipomania que dura por muito tempo. Então, em teoria, fica parecendo simples. TDAH, os sintomas são contínuos e no transtorno bipolar é episódico, mas na prática não é tão fácil assim.
Sim, vou dar alguns exemplos que acontecem comigo. É como se eu tivesse um sentimento de ser invencível. Se você trouxer um projeto pra mim, se eu estiver numa fase de mania, e o projeto for humanamente impossível de fazer, né, ou muito difícil de fazer, eu vou olhar aquilo e falar assim, meu irmão, tá aqui, já tá feito, vambora. Então, assim, vou criar coisas bizarras, bizarras no sentido de você falar assim, caraca, mano, e eu achar que realmente, não é que você não possa fazer, mas é que se torna meio que humanamente impossível. Você acha que você é o podão, que você resolve tudo, que você, né, daqui, passa a bola, que eu sou 10 e passa, eu resolvo isso aqui, acabou. É um sentimento, tipo assim, de ser invencível. De você acorda de manhã, você olha no espelho e você fala, meu irmão, hoje aqui é tudo que comigo, joga com o pai. Entendeu? É mais ou menos isso. E você começa a notar que tá tudo muito ideias grandiosas, sentimento de invencibilidade, você buscando diversos estímulos, tá? É mais ou menos isso que acontece, beleza? We'll be right back.
Mas olha só, qual que é uma questão que às vezes passa despercebida nessa questão de grandiosidade do bipolar, né? É que muitas vezes o que está acontecendo é simplesmente uma avaliação de risco errado ou equivocado, está desviado para o positivo. Então o que está acontecendo? Eu vou atravessar a rua. Existe uma chance de eu ser atropelado, uma chance de dar certo. Imagina que quando a pessoa tem hipomania e mania, a chance de ser atropelado não existe na cabeça dele. Então, tudo que ele está pensando é que vai dar certo. É que vai dar certo. Então, é um desvio de ignorar a possibilidade de ser negativo e tudo que a pessoa pensa é no desfecho, no resultado positivo. Então, é como um excesso de otimismo que descola da realidade. Então, o que está acontecendo não é também só que a pessoa está achando que é a melhor pessoa do mundo. É que ela ignora por completo os riscos, porque aquela sensação de risco, aquela parte do cérebro que fala, olha, pode dar problema por esse caminho que vai dar errado, ela está totalmente apagada. A única coisa que está é vai, que vai dar certo, que vai dar certo. Então, a gente é uma alteração cognitiva real que acontece e que muitas vezes pode dar certo. Porque, por exemplo, o que é você empreender, por exemplo? Você empreender é ser excessivamente otimista, muitas vezes. Você está sendo excessivamente otimista. Por isso que uma pessoa em hipomania, não em mania, porque mania tem prejuízo necessariamente, mas em hipomania, eu já vi muitas pessoas, e eu atendo vários bipolares que estiveram em hipomania, construíram negócios, construíram projetos. Por quê? Porque ele estava excessivamente otimista. Depois ele olha para trás e vira e fala assim, meu Deus do céu, estava extremamente... Como que deu certo aquilo ali? Mas na época, na hipomania, ele ignora os riscos, vai dar certo. E às vezes dá certo mesmo. Às vezes dá certo.
Eu falo que esse projeto, o doutor Renato, que eu comecei, eu lembro que eu estava num evento e aí eu estava com várias pessoas ao mesmo tempo, ou seja, eu tinha vários estímulos e num evento, doutor, eu estava com certeza, porque olha só, vê se isso não é um sintoma. Eu trabalhava com um evento, eu recebi uma quantidade de dinheiro grande num evento e olha o meu medo. Meu medo era de torrar aquele dinheiro com coisas de bobeira, sabe? Porque era isso muito comum na minha vida. E naquela quantidade de dinheiro, eu tava começando a receber o diagnóstico de TDAH, começando a entender sobre isso. Eu com medo de gastar com bobeira, doutor Renato, que isso era comum na minha vida, eu comprei um monte de curso. Eu gastei, na época, acho que era 30 mil reais, tudo em curso. E aí eu comprei um curso de marketing digital, que eu não entendia nada, que era do Érico Rocha. E foi nesse evento que... Cheguei no evento, não entendia nada. O pessoal perguntando o que eu fazia, não fazia nada, estava lá para aprender. E surgiu a ideia do TDAH para gente grande. E eu lembro que eu cheguei em Londrina, joguei na mesa, e aquilo foi uma empolgação, né? E eu comecei o projeto, né? Não que isso seja algo bom, né? Porque teve mais dificuldade do que algo positivo, né? Mas eu tenho certeza que foi sim. Ó, um exemplo, eu fui candidato a vereador numa cidade em que eu era, doutor Renato. 2 anos eu morava ali e minha mãe votava em mim. Quando me convidavam para ser candidato, eu tinha certeza que eu ia ganhar, cara. Eu jurava que eu ia ganhar aquela campanha.
É, momento, a falta do cálculo de risco negativo, do resultado negativo, né? Isso é comum, aí dá esse excesso de otimismo, né?
Exato, mas foi ótimo. Eu tava lendo aqui, doutor Renato, vou relatar, né? Eu vou ser muito sincero com você, tá, doutor? No meu processo de transformação e de cuidado do meu transtorno, quando eu recebi o diagnóstico de TDAH, parecia que era quase que uma coisa legal ter TDAH, pelo que as pessoas falavam. Agora, quando eu recebi o de transtorno bipolar, eu confesso que mesmo fazendo psicologia, mesmo entendendo de TDAH e trabalhando com saúde mental, eu fiquei com muito medo, cara. Eu recebi com muito medo. Como que é isso, doutor Renato? O que isso acontece?
Eu não sei se faz sentido para você, sabe? Mas às vezes vale até a pena desativar os comentários para não ficar desviando a atenção. Depois a gente liga de novo na hora da pergunta. Eu acho que, assim, tem algumas questões. Primeiro, no transtorno bipolar, você tem fases e pessoas que psicotizam, né? Ou seja, elas saem da realidade. E antigamente é algo muito mais conhecido que o TDAH de longo e longo tempo, né? Ou seja, há mais de séculos, né, a gente já conhece pessoas que têm transtorno bipolar, que na época era chamado de psicose maníaco depressiva. Olha até o nome, psicose maníaco depressiva. É onde que as pessoas pessoas durante a fase de mania, 70% apresenta sintoma psicótico. Então, ficou um estigma muito maior em transtorno bipolar devido a essa parcela de pessoas com transtorno bipolar que entrou na fantasia da sociedade de maneira geral, que sai da realidade, né? Enquanto TDAH, você não tem uma questão assim da pessoa completamente perder a sua mente e sair da realidade durante um período de tempo, né? Então, por conta dessa parcela de pessoas no transtorno bipolar que tem sintomas psicóticos em algum momento na sua vida, eu acredito que o estigma acabou ficando muito mais associado ao transtorno bipolar do que necessariamente ao TDAH. E também o TDAH, de maneira geral, né, ele não vai passar por situações que algumas pessoas com transtorno bipolar passam. Por exemplo, transtorno bipolar, algumas pessoas vão passar por uma internação hospitalar, né, por conta do transtorno bipolar. Enquanto TDAH não vai internar por TDAH puro, isso não existe. Ah, a pessoa só tem TDAH, ele interna por comorbidades, mas não por TDAH, né?
Essa internação do indivíduo que sofre de transtorno bipolar, ela se daria pelo quê? Me explica melhor isso. Ou um episódio exagerado de mania, por exemplo, ou de depressão?
É internação. Ela pode ser voluntária, involuntária ou compulsória, né? Voluntária, obviamente, não vai lá e se interna porque está muito deprimida, que é um tratamento mais intensivo. Involuntária pode acontecer durante a fase da mania, quando a pessoa está se colocando em risco ou colocando a vida de outras pessoas em risco, né? Então, ela está com a ideação suicida, ela está agredindo as outras pessoas, está completamente fora da realidade. Lembrando que isso é exceção, é só um determinado tipo de bipolaridade que faz fases tão graves como essa a ponto de ser internado. A maioria das pessoas bipolares não fazem fases graves a ponto de ser internado. E a compulsória é quando o juiz manda devido a algum processo judicial, né? Então, a maioria das internações na bipolaridade tem a ver com depressão por ideação suicida ou durante uma fase de mania, a pessoa está se colocando em risco ou colocando a vida de outras pessoas em risco. Hoje em dia, isso é exceção, obviamente. A gente já tem tratamento, já tem tecnologia suficiente, por assim dizer, para tratar a pessoa ambulatorialmente, ou seja, na casa dela, junto com a família dela, sem precisar tirar ela da família dela para ir para uma internação. Mas, novamente, isso é mais exceção do que regra, né?
Não, eu perguntei, eu acho que a única vez, né, da minha vida, um momento da minha vida que eu considerei não foi devido ao transtorno bipolar, foi devido à comorbidade, por conta da minha dependência química, né? Eu não conseguia me livrar, não conseguia de maneira nenhuma, e enfim, eu tive a tentativa de suicídio, etc, mas nesse momento não foi por isso, porque eu não consegui me livrar. Eu lembro que eu liguei para minha família, falei para minha família, e foi um momento que eu me vi praticamente na necessidade de ter que sair do convívio, né, dos ambientes que eu frequentava, para conseguir tocar e me livrar dela, né? Porque uma vez dependente, sempre dependente, né, doutor Renato? E a dependência minha foi um estimulante, né? Era muito forte para mim, eu não conseguia. Porque quando eu usava, é como se eu me acalmasse. Muitas pessoas com TDAH, com transtorno bipolar, elas vão para as drogas como maconha, como cocaína, que foi o meu caso. Primeiro, pela impulsividade que ambos os transtornos trazem, eu tenho os dois. Depois, por um sentimento de inadequação, um sentimento de não pertencimento que a gente carrega ao longo da vida, né? Então a gente quer aquela sensação. E o terceiro, na minha opinião, que é o mais importante, é uma automedicação. É como se fosse o meu primeiro contato, doutor Renato, com uma automedicação. Porque ela silenciou a minha mente. Ela traz no momento um silêncio, uma paz, vamos falar assim, naquela gritaria, naquela inquietação que fica. E é muito louco, porque você fala, mas peraí, é um estimulante, é algo que acelera. Para mim, não. O indivíduo que tem um transtorno como o TDAH, que eu tenho também, me centrava. É. E ela foi o meu primeiro. É muito louco isso, né? E eu vejo várias pessoas comentarem a mesma coisa. É um efeito parecido com o que o Venance ele faz, com o que a Italena faz, ele inicia a cabeça, né? E foi o meu primeiro contato. E é uma droga, né, doutor? Pra você sair daquilo depois, né, é muito complicado. Então foi um momento da minha vida, depois de alguns anos de eu eu estar utilizando, eu achei que eu deveria, mas graças a Deus a gente conseguiu por outras vias aí, principalmente quando eu fiz o ajuste da medicamento para o transtorno bipolar, eu consegui aí controlar essa comorbidade.
E não são poucas pessoas, né? Tanto no TDAH quanto na bipolaridade, existe uma chance de mais de 50% da pessoa em algum momento da sua vida, ou seja, no transtorno bipolar é 60% das pessoas, no TDAH 60% das pessoas, que vão fazer abuso de álcool ou drogas, né? Pelos motivos que você citou muito bem aí, né? Então é mais regra do que exceção, para falar a verdade, né?
Mas invariavelmente,
se você faz o ajuste do tratamento, a pessoa melhora, a chance de ela entrar em abstinência, largar o uso de drogas ou abuso do álcool, é extremamente alta, né? Extremamente alta. A pessoa consegue, a maioria das pessoas, quando estabiliza o humor, vão fica bem menos difícil largar as drogas, porque nunca é fácil, né? Mas é menos difícil, né? É menos difícil. E uma droga comum que é utilizada, por exemplo, é o excesso de cafeína, né? No TDAH é super comum isso, né?
Queria que você falasse, comentasse exatamente isso, doutor, do excesso de cafeína e da relação com o álcool. Como que é essa relação com o álcool, principalmente com o transtorno bipolar, e do excesso de cafeína aí, que vai afetar aí tanto o TDAH quanto o transtorno bipolar?
Assim, a cafeína, ela é um psicoestimulante, né? Ela é uma substância que ela vai lá e ela é muito parecida com a substância nocebo, que se chama adenosina. Por isso ela consegue bloquear o receptor da adenosina, que é uma substância que fala para o nosso cérebro assim: você está cansadinho, vai dormir. Aí a cafeína, por ser muito parecida, vai lá e se aclopa nessa fechadura da adenosina e não deixa a adenosina se acoplar.
Né? Falando no português chulo, é como se bloqueasse a liberação de adenosina, é isso?
É bloqueia o receptor da adenosina. Aí a adenosina não consegue.
Eu estou acumulando a adenosina.
Exato.
É como se eu crie uma parede e eu estou acumulando a adenosina aqui do lado de cá, é isso?
Exato. Né? É por isso que assim que passa o efeito da cafeína, você sente aquele baque lá, porque estava
com a adenosina.
Então, a cafeína muitas vezes é utilizada, ela tem até suas vantagens cognitivas e tudo, como psicoestimulante, porém, o problema é a quantidade que você usa. Não é que o bipolar não pode usar cafeína, por exemplo, ele pode beber cafeína, só que até um certo limite. Em geral, 100 a 150 miligramas provavelmente é forçar um pouco, mas 100 a 150 miligramas de cafeína, que seria o quê? Ali 2-3 xícaras, de preferência sempre antes das 2 horas da tarde. É, a cafeína, depois de um certo ponto, ele começa a dar mais ansiedade na pessoa e ela começa até disparar a crise de pânico. E no bipolar tem um agravante que ela pode atrapalhar o sono. Muita gente que está super ansioso por aí, muita gente que tem problema de sono, é excesso de cafeína e não sabe. Porque começa a fazer o quê? A pessoa bebe muita cafeína, aí atrapalha o sono dela, superficializa o sono, aí ela tá cansada no dia. Ela bebe mais cafeína, aí que atrapalha o sono. Aí ela fica andando nessa roda giratória aí, né, com excesso de cafeína. Isso é super comum de acontecer, para falar a verdade.
Então, lembrando que quando a gente fala de cafeína, pessoal, é energético, é pré-treino, né? Tudo relacionado a isso aí, tá? Muito cuidado. Eu recebo pergunta direto, doutor. Duas coisas que eu recebo muita pergunta, tá? É relacionado a pré-treino e relacionado a anabolizantes, sobre o uso de anabolizantes. E eu falei assim, eu costumo falar, puxa vida, anabolizante primeiro que é proibido, né, pessoal? De acordo com a lei federal, não pode. Segundo, que, poxa, o anabolizante, ele vai alterar, você já tem um transtorno de humor, já tem um transtorno, né, de neurodesenvolvimento, que vai afetar teu sono, que vai afetar ali tua regulação emocional, você vai ingerir um anabolizante no teu corpo que vai provocar tudo isso ainda, né, doutor? Então, tipo, é contra...
É, uma das coisas mais complexas que existem são hormônios. Quem já teve a oportunidade de usar hormônios, e mulheres usam muito, porque anticoncepcional nada mais é com um hormônio. Uhum. Sabe que o hormônio tem uma grande capacidade de mudar as suas emoções e o seu comportamento. Inclusive, um capítulo inteiro de um livro que eu recomendo muito, que é do Sapolsky, né, que se chama Behavior, ou Comporte-se, é um livro maravilhoso de neurociência, ele dedica um capítulo inteiro só a hormônios. hormônios, que hormônios modulam a sua emoção e seu comportamento. É, testosterona, que o pessoal usa, existe um uso médico para isso. Se a testosterona do homem está abaixo de 250, isso vale a pena repor a testosterona se ele estiver deprimido realmente. Entre 250 e 350 é algo assim que ainda é controverso. Abaixo de 250 é certeza. Entre 250 e 350 é testosterona no homem. Alguns médicos acham que vale a pena repor por conta da depressão, outros que não. Mas passou disso aí, 350 para cima, provavelmente você está incorrendo em inúmeros riscos, principalmente se feito de uma maneira muito assim desregulada. Porque eu tenho vários pacientes, por exemplo, que não conseguem retirar o hormônio mais, porque utilizou por muito tempo, inibiu o eixo interno e não consegue tirar depois o hormônio.
Só que um grande detalhe, eu tava lendo até uma pesquisa sobre isso, é que as pessoas que utilizam hormônios, né, anabolizantes, eles se tornam dependentes, não por conta do hormônio em si, mas é uma dependência psicológica. Porque a tua performance, ela passa a não ser mais a mesma, o teu corpo ele não você não consegue ter o resultado que você tinha utilizando. Então, e é muito louco isso, né, doutor Renato? É importante você falar, porque a gente está vindo de uma geração, principalmente na rede social, né, que é uma geração que está muito preocupada com a estética, né? E que está recorrendo, ela está preocupada com a estética, com a saúde, isso é positivo, só que ao mesmo tempo, eles estão com visões um pouco distorcidas sobre a estética, sobre beleza, e eles estão recorrendo muito a isso, né, cara? O número de anabolizantes, do uso de anabolizantes, ele aumentou muito. Se a gente colocar que existe uma parcela desses indivíduos que tem transtorno bipolar, que tem TDAH, que sofre de todas essas desregulações, a gente está criando uma geração que desde a adolescência já está fazendo uso. Isso é muito perigoso, né?
Extremamente, né? Porque claramente o uso de hormônios durante a adolescência vai influenciar não só no comportamento, como assim, inúmeras outras cascatas. Porque o que as pessoas não entendem em geral, e até muitos médicos não entendem, é que o hormônio nada mais é do que uma partinha de um dominó. Então você nunca consegue mexer em um hormônio só. Se você está utilizando testosterona, não é testosterona que você está aumentando. Existe uma cascata de hormônios ligado àquilo. Então, para um médico realmente fazer reposição hormonal, etc., quando bem indicado, o cara tem que saber muito, assim, tem que estudar muito. É bem complexo a questão hormonal, porque tem essa questão de cadeia, nunca é um hormônio só. Eu estava vendo um meme na internet, né? Porque saiu agora a lei de que médico não pode, está proibido pelo CRM de prescrever hormônio. E o pessoal, para fins estéticos, né? Aí o pessoal fez um meme na internet falando: uai, mas eu nem sabia que precisava de médico para prescrever hormônio.
Isso é verdade.
De médico para isso? Mas porque a grande maioria é utilizado de maneira
ilegal.
Né? Não é o médico que está prescrevendo, a galera está usando por aí, nas academias e por aí vai, né?
Do álcool. Eu queria que você comentasse um pouquinho, que eu tenho um depoimento recente aí, meu, pra dar.
Um último adendo em relação ao hormônio. A ignorância deixa as pessoas muito corajosas, né? Quanto mais você aprende, menos certezas você tem e mais medroso você vai ficando. É por isso que quando você vai tratar um paciente médico, o médico tem um problema e precisa fazer uma cirurgia, ele fica super preocupado, porque ele sabe que tudo que pode dar errado naquilo ali, né? Porque ele conhece o que pode dar errado e é muita coisa. Então pode ter certeza, todo mundo tá falando.
Isso vai ter completo link, né, com a relação da minha dúvida sobre o álcool e do depoimento que eu tenho aí para contar pra galera.
É, qual que é o problema do álcool? É, primeiro, existem argumentos do tipo: ah, maconha não tem problema porque álcool faz coisa pior. É, mas se uma coisa é ruim, isso não quer dizer que a outra coisa, por ser menos ruim, é um tipo de argumento que não tem nada a ver. O álcool é a droga legal mais utilizada que existe, né? E ele tem inúmeros problemas pro cérebro. Primeiro, a sensação de embriaguez que a pessoa tem é simplesmente de uma substância que não consegue ser metabolizada pelo nosso corpo, que é literalmente um veneno. Então, muita gente não sabe disso, mas a sensação de embriaguez é essa substância que o nosso corpo não tem, não consegue, o ser humano não consegue metabolizar, que é o acetaldeído, né? E consequentemente você vai se sentindo embriagado. Então, quando você estiver embriagado, saiba que você está embriagado porque o seu cérebro está envenenado por uma substância que a gente não consegue metabolizar.
Não metaboliza, tem um problema aí, meu doutor.
É. E o que que acontece com o álcool? O álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central, né? Essa é a definição se você jogar no Google. O álcool é depressor do sistema nervoso central. Mas ele vai desligando de algumas maneiras o cérebro, né? A primeira coisa que ele desliga é o córtex pré-frontal, que é aquela coisa que é a parte do nosso cérebro que é responsável por juízo, raciocínio crítico, juízo social, juízo crítico. É como se ela fosse a prefeitura da nossa cidade. E aí, essa é a primeira coisa que o álcool vai desligar no cérebro. Consequentemente, imediatamente, como você perdeu a lei, como você perdeu o juízo, a crítica, a razão, ela adormeceu primeiro. É por isso que muita gente se sente mais eufórico, alegrinho quando usa o álcool. Por quê? Porque ele está desligando a inibição. Só que para a pessoa que já é impulsiva, que tem TDAH ou que tem transtorno bipolar, isso vai criar um grande problema. Porque o que funcionava pouco, agora desligou de tudo. E ela ficou mais impulsiva ainda, ficou mais falante, mais acelerada e vai ter mais riscos ainda. Mas se você continua bebendo, ela vai desligando outras partes do seu cérebro. Então ela começa aqui na região da fala, é por isso que você começa a falar enrolado. Se você continuar bebendo cada vez mais, começa a ir lá no cerebelo e vai desligando aquela parte do equilíbrio, por isso você tá andando meio tonto, até que desliga assim, a sua respiração e entra em coma alcoólico, mas a maioria das pessoas não é assim. Então imagina o álcool como indo apagar a luz de cada parte do seu cérebro, ele tá inibindo determinadas coisas do seu cérebro. Você faz isso como? Ela aumenta um neurotransmissor que é inibitório, que se chama GABA, e ele reduz o acelerador, que é um neurotransmissor que se chama glutamato. Então pensa assim, glutamato, acelerador, GABA é o freio. O que o álcool está fazendo? Ele está aumentando o GABA, aumentando o freio e tirando o pé do acelerador. Isso no início, certo? É por isso que as pessoas, quando estão muito ansiosas, querem dormir, etc, etc, eles fazem isso. Eles querem aumentar o GABA e diminuir o glutamato. Só que nada é de graça na vida, né? Não tem almoço grátis. O que que acontece 16, 18 horas depois que você bebeu? Dá o rebote. Então, ó, você pisou no freio com álcool e tirou o pé do acelerador. Agora dá o rebote. Acelera, sobe o glutamato no seu cérebro e cai lá embaixo o GABA. Então, no pós-álcool, 16, 18 horas, a pessoa vai ficar mais distraída, mais desconcentrada, mais irritada, vai ter oscilação de humor. E isso independe de ressaca física. Muita gente não sente ressaca física, mas essa ressaca no seu cérebro não tem como fugir. Pode observar.
É a famosa segunda-feira, né?
É a segunda-feira. A pessoa bebeu no sábado à noite, ela não liga que aquela irritabilidade, desconcentração, depressão, sensação ruim na segunda-feira é a ressaca na emoção, no cérebro do álcool que bebeu ali no sábado à noite. Só que como a pessoa não tem ressaca física, às vezes ela não liga que isso está acontecendo, porque vem um, dois dias depois essa sensação de ressaca, né?
E quando a gente tem uma situação do transtorno bipolar, o que rola nisso aí, né? É, a pergunta que eu não quero falar, que não quer calar nunca, né? Existe um limite seguro para consumir álcool quando eu tenho transtorno bipolar?
É, na verdade, é bem claro. Assim, se você ver a evidência científica, todos os estudos dos últimos 10 anos mostraram que não existe dose segura para álcool para qualquer pessoa, independentemente se você tem transtorno bipolar ou não. Todos os estudos e evidência apontam para a mesma coisa. Porque antigamente, até saiu aquele estudo, se não me engano, em 2002, que falava que um copo de vinho por dia é um estudo horrível, como é a patologia. É, já foi desmentido várias vezes, né? E antes, os guidelines e protocolos ainda falavam, ó, até tantas doses por semana isso é seguro, tantas doses para homem, para mulher. Mas nos últimos 10 anos, principalmente, se acumulou evidência simples que está em todo guideline, todo protocolo, não sou eu, Renato, que estou falando, porque eu acho que você não pode beber, não é nada disso. Está bem claro, não existe dose segura de álcool para o ser humano. Não existe, essa é a verdade.
Você está com um paciente bipolar, eu já sei sua resposta. A resposta é um grande não. Né? Não beba, não faça consumo de bebidas alcoólicas. Você está com um paciente que tem o transtorno, que tem a TDAH, A resposta é não também. Afeta
para todo mundo.
Que afeta
independente. Porque qual que é um dos problemas do álcool, principalmente assim? Ele é um disruptor do sono. O que que acontece? O álcool, ele te seda, então ele te joga pro sono, mas ele superficializa o seu sono. Isso quer dizer que você vai adormecer mais rápido, por isso que muita gente com problema de sono, com TDAH, com transtorno bipolar, bebe para dormir. E é verdade que o álcool te empurra pro sono, que eu terminei de explicar. Ele aumenta o GABA no cérebro, então ele tá pisando no freio, né? Ele tá aumentando esse neurotransmissor GABA, que é inibitório. Só que o que ele não te conta é que é uma armadilha, é uma pegadinha. Corre que é cilada, Bi. Ele te joga pro sono e ele superficializa o seu sono e ele começa a quebrar o seu sono.
É aquele sono merda.
Exatamente. É por isso que muitas vezes as pessoas bebem e ficam cronicamente mais cansadas ou irritadas ou desconcentradas no outro dia. Simplesmente porque o sono foi horrível. Você acha que você dormiu, mas foi superficial. Tem vários estudos que o cara bebia uma determinada quantidade de álcool e colocava ele naquele polissonografia, que media a profundidade do sono dele. E, invariavelmente, o que o álcool faz? Superficializa o sono. Isso aí é para todo mundo, não tem esse que não super... A qualidade do sono fica pior com álcool. Não tinha isso.
Porque eu vejo você falando isso aí hoje, como acadêmico de psicologia, estudando sobre isso, né? 6 anos da minha vida, cara. 6 anos da minha vida, eu como produtor de eventos, eu abria balada de quarta a domingo, e ou seja, de quarta a domingo eu bebia, e de segunda e terça eu tomava um chopinho com os amigos, né? Porque chope não era beber. Olha isso. Então, de quarta a domingo eu trabalhava de madrugada. Um cara com TDAH, com transtorno bipolar, não sabia, né? Quarta a domingo eu trabalhava de madrugada, bebia e ingeria álcool, né? Então, assim, é muito doido como que... Imagina o que Sarna não era, né? O que não era a minha vida e a ponta de onde eu fui chegar.
Mas... acontece que a gente tá numa cultura que usa muito álcool, né? Não só a cultura brasileira, como várias culturas ocidentais, pelo menos, não muçulmanas, né? E qual que é a questão? Às vezes as pessoas me ouvem falar assim, acham que eu sou radical. Mas o que eu tô falando é evidência científica mais básica. Se você começar a estudar qualquer coisa sobre álcool, você vai ver isso. Pessoal, isso não quer dizer que mesmo sabendo, tu às vezes vai beber. Porque eu, por exemplo, adoro vinho, sou super fã de vinho, conheço todas as regiões de vinho, não sei o quê. E várias vezes eu já fiquei abstêmico por completo. Inclusive agora eu tô 30 dias mais ou menos sem beber e pretendo chegar a um ano sem beber dessa vez, né? Zero, zero, zero. E por que disso? Porque você pode gostar, você pode defender, você pode fazer o que quiser, mas fatos são inegáveis. O álcool traz inúmeros problemas para a saúde. Você tendo transtorno bipolar, TDAH ou não, para todo mundo, para todo ser humano, traz problema para a saúde. Não existe dose segura. E se você tem transtorno bipolar e TDAH, isso é mais importante ainda, porque açúcar faz mal para todo mundo, mas quem tem diabetes é muito pior para ele. Então, a mesma coisa é transtorno bipolar, TDAH e álcool. Álcool faz mal para todo ser humano. Só que para quem tem TDAH e transtorno bipolar, nossa, isso é igual açúcar para diabético, não funciona.
Eu cortei meu consumo de álcool, doutor Renato, uns 90%, tá? Não cortei 100% ainda. Volto a dizer, eu sou uma pessoa que vive um ambiente de balada, de festa, então o consumo de álcool para mim fazia parte. Eu considero uma vitória hoje eu ter cortado 90%, 95%, yeah. E eu fico muito tempo. Não, de verdade. Só que hoje, às vezes, eu vou tomar uma latinha de cerveja, vou tomar alguma coisa, às vezes meu irmão me liga, eu pego, mas eu não consumo mais. Meu irmão teve diagnóstico, meu irmão é uma mudança impressionante, cara. Ele não bebe mais desde que ele teve o diagnóstico, ele começou a fazer o tratamento. Teve o diagnóstico de transtorno bipolar aos 45 anos de idade. Enfim, aí eu fui num show, tá? Em São Paulo. No show do Jorge Mateus. Eu tô no show do Jorge Mateus, eu tava com um amigo. Eu pensei assim, né? Falei, tanto tempo, né, cara? Já tô tanto tempo sem tomar um negócio. Eu falei, hoje eu vou tomar um negócio e bebi. Mas eu bebi, doutor Renato, socialmente, tranquilamente, não exagerei. Nada, tá daquele que você consome um negócio ali e pronto. Só que eu também tenho TDAH. E eu justamente fui naquela viagem. Eu tenho uma bagzinha, doutor Renato, em que tem segunda a domingo que fica os horários dos meus medicamentos. É uma bagzinha que eu carrego porque eu tomo medicamento. Duas medicações, uma de manhã, uma de tarde, uma noite. E à noite eu tomo duas, né? Eu faço a combinação do Depakote com o quetiapina. E pra mim funciona. E eu não tomo medicação pro déficit de atenção mais, a não ser um dia muito específico, de alguma coisa muito específica que eu tenho que fazer. Mas faz muito tempo que eu não tomo medicamento pra déficit de atenção. Aí eu bebi a cerveja, aquele, né, no show, a cervejinha e tal. E no outro dia, doutor Renato, eu estava numa semana viajando, eu fui pegar minha bag e estava sem medicamento. Eu falei, nossa, esqueci de repor. Eu falei, e eu ia ficar, doutor Renato, mais alguns dias lá. Então, olha a sequência. Eu bebi, ingeri bebida alcoólica, nada demais, mas ingeri. Alterei minha rotina, porque estava em viagem. Então, eu não consegui treinar adequadamente igual o treino normal. Eu fiz o meu mini-hábito, o um negocinho rapidinho, mas não treinei com a intensidade que eu costumo. Né? E, além disso, eu fiquei 3 dias sem meu medicamento. Eu cheguei aqui, eu estou passando um tempo na casa da minha mãe. Eu cheguei aqui na casa da minha mãe, doutor Renato. No outro dia, eu acordei, dores no corpo. Quando bate dor no corpo, porque quando eu entro, eu tenho mais episódios de depressão bipolar, apesar de eu ser agitado, hoje eu tenho mais episódios de depressão bipolar do que episódios de mania. Eu tinha episódios de mania, hipomania, quando eu tomava medicação. Hoje eu não tomo mais medicação para TDAH, então eu não tenho. E eu comecei com dores no corpo. Quando eu tenho dores no corpo, mas assim, são dores, doutor Renato, de dar junta, sabe? As articulações que eu não consigo levantar. E é muito louco isso, porque assim, você pensa num cara jovem, um cara que treina todos os dias, um cara que se alimenta bem hoje, de repente, você olha para esse indivíduo e ele tá dentro do quarto. Ele não levanta da cama. A minha mãe hoje sabe, né? Eu levantava. Por 3 dias foi assim. Levantei, fazia meu prato de comida. E aí você começa, né? Aqueles pensamentos ruins. Só que hoje eu sei, eu já sabia. Eu cheguei sabendo o que ia acontecer. Eu falei assim, vai dar merda isso aqui. Eu vou ter uma fase de instabilidade. Dito e feito. 3 dias em croata, porque aí eu, até a medicação voltar a fazer o efeito de me colocar em instabilidade, é uns 2, 3 dias. E eu dentro do quarto. Minha mãe já sabe, entendeu? Então ela conhece, eu lá quietinho, levantei pra comer. Mas aí qual a consequência, né? Eu acho que a grande dor de quem sofre com transtorno bipolar... E olha só, eu sou um jovem de 30 anos, um jovem que gosta de sair, um jovem que gosta de se divertir. Então no momento ali você pensa, ah, vou tomar um negocinho, né? E agora, com o conhecimento, é conectando com o que você falou, né? Conhecimento, ele torna você menos corajoso. Cada vez mais eu vou tendo medo de consumir. Por quê? Porque eu sofro, eu sei. Agora eu entendo o porquê. Agora sei o porquê. E aí eu começo a colocar na balança. Porque são 3 dias que eu fico sem postar, são 3 dias que eu fico sem trabalhar, são 3 dias que eu fico sem fazer o que eu preciso fazer, que eu coloco risco a minha equipe, que eu corro risco, faturamentos, né? Então, assim, eu acho que a maior dor que eu sinto, né? Não sei se as pessoas que estão aqui se identificam, e você ter um transtorno como transtorno bipolar, é como se, por mais que eu tome um medicamento, por mais que eu esteja um tempo já na estabilidade, você vive com a sombra, sabe? De um medo de não saber quem você vai ser amanhã. Sabe aquela coisa? Eu não sei quem que vai acordar amanhã. Ah, mas você tá medicado. Mas a vida são diversas imprevisibilidades. Algo pode acontecer que pode alterar isso porque eu tenho um transtorno. Então essa é uma grande dor minha. E ao que eu digo que seja das pessoas que sofrem transtorno bipolar, que é de você não saber. De não saber quem você vai ser amanhã, né? Mas enfim, o relato sobre o álcool era esse, que eu acabei ingerindo, né? Nada demais, fiquei sem o medicamento, tava fora da minha rotina, foram os ingredientes perfeitos pra quê? Pra me dar um decréscimo ali e ficar 2 diazinhos aí dentro do quarto.
É, sem contar que você, até adorei sua história, inclusive, porque ela tem várias lições, né? Inclusive do show que você foi, que foi muito significativo, né? Às vezes as pessoas são meio inocentes e não entendem que o pessoal da música sertaneja tá ganhando milhões e milhões e milhões de reais para promover e falar sobre cerveja nas músicas deles e bebe cerveja no show. Nada disso é espontâneo, é patrocinado mesmo. Existe uma indústria gigantesca de álcool no Brasil. A gente tem uma Ambev, né, que é basicamente dos homens mais ricos do Brasil, que começaram lá no banco, fizeram essa gigante que é a Ambev hoje em dia, né? Não é à toa. O marketing em cima do álcool é muito, muito, muito gigantesco. Antigamente, na década de 60, hoje se eu falo que cigarro causa câncer e e faz mal, todo mundo fala, é óbvio, isso aí não é nenhuma novidade. Mas lá na década de 60 não era assim. Na década de 50 e 60 existia um grande marketing da indústria e as pessoas falavam que não fazia mal, que estava tudo bem fumar. Inclusive no começo do marketing do cigarro, o que aconteceu foi o quê? A propaganda era que ele limpava o seu pulmão. É, do mesmo jeito que a gente ri disso do cigarro, pode ter certeza, gerações futuras vão rir das nossas propagandas de álcool. Porque o álcool, ele tem inúmeros problemas. Inclusive, ele é a segunda maior causa de câncer, depois do cigarro. Muitas vezes eu vejo o cara que bebe...
Que loucura!
Falando mal do tabagismo. Causa modificável, né? Causa modificável. O álcool causa câncer... Todo tipo de câncer que você puder pensar, não é só de relação a fígado, né? Do mesmo jeito, vocês vão ver que daqui a algumas décadas vão fazer justiça quem hoje fala que o álcool faz mal. E o pessoal lá daquela época vai rir de nós também. Como assim, pai? Como assim, mãe? Vocês bebiam e tava tudo de boa, assim? Ninguém sabia que fazia mal? Não, não. Tinha show do Jorge Mateus e eles ficavam falando como eles encheram a cara, como eles fizeram
isso. Aquelas lives lá que rolou na pandemia, né, doutor? Foi, enfim. Doutor, tem alguma coisa pra gente finalizar aí?
Primeiro, queria agradecer aí essa função que você tá fazendo, que eu busco fazer também, de trazer conhecimento, informações para as pessoas, é essencial. Porque eu não acredito muito na gente fazer só... Álcool faz mal, cigarro faz mal. É importante a gente dar as ferramentas
para
modificar o hábito, né?
E aí eu tenho uma regra para mim, doutor Renato, que funciona muito para mim, que eu queria falar pro pessoal que tá aqui, que também tem essa dificuldade. A regra que eu tenho para mim é: um dia tudo bem, dois dias jamais. Um dia tudo bem eu ficar dentro do quarto escuro, um dia tudo bem eu não levantar, um dia tudo bem eu não fazer tal coisa, um dia tudo bem eu me permitir todos aqueles pensamentos merdas, aqueles pensamentos depressivos, um dia tudo bem eu entrar dentro da caverna. Agora, dois dias não. No segundo dia eu tenho que procurar ter um micropasso, doutor Renato, que seja abrir a janela do quarto, sabe? Seja falar com alguém do lado de fora, seja sair para tomar um sol. Mas no outro dia, no segundo dia, eu tenho que entrar em movimento para ter uma ação oposta àquilo que eu quero fazer. Porque quando a gente está num estágio de depressão bipolar, a única coisa que a gente quer é ficar dentro do quarto escuro, se excluir das pessoas, não falar com ninguém. É exatamente o que a gente não pode fazer. A gente não,
exato,
não pode fazer. Então, o que eu levo para mim, medicamento, ele tem a tarefa dele, a mudança de hábitos tem a tarefa dela, mas eu tenho isso muito forte para mim. Eu olho para mim e falo, sabe, um dia tudo bem, dois dias jamais. Isso me ajuda pra caramba. Eu espero que possa ajudar a galera aí.
É esclarecer, né, sabe, porque tudo isso que você tá falando é super importante, porque remédio nem de longe é tudo. Aquela pessoa que acha que remédio tá, é tudo, tá errado, e aquela pessoa que acha que remédio não vale de nada tá errado também. A verdade tá no meio, né? O remédio é importante, mas nem de longe ele vai fazer todo o trabalho por você, mas nem de longe. É, as mudanças de estilo de vida, as mudanças de hábitos, como você tá falando, uma terapia é essencial para a pessoa ficar bem. Não deixa essa ilusão da pílula mágica chegar na sua cabeça, que eu te garanto, não existe. Não existe uma pílula mágica que você toma e definitivamente tá melhor de uma hora para outra. O trabalho de mudança de hábitos é essencial, sendo que, sem dúvida, o remédio certo vai te ajudar e muito na sua mudança de hábitos, mas ainda assim você tem que caminhar nisso, né? Vai tornar a sua mudança de hábito menos difícil, por assim dizer.
Eu costumo dizer exatamente isso. O medicamento, ele tem a função de tornar o processo mais fácil. E por quem vem transtorno bipolar, tá boa, mano. Não dá pra ficar assim. Não pode. No TDAH você ainda consegue ajustar determinados estilos de vida, comportamentos e ambiente, e talvez levar uma vida determinada funcional. Agora, eu sou de transtorno bipolar, quando eu falo pra você da dor, a dor é física, cara. A dor é física. Não conseguir sair da cama e as pessoas olharem pra você. E é um medicamento, ele tem que entrar lá pra garantir essa estabilidade. E de repente, pro outro dia, tu acorda e você fala, caraca, hoje dá. Eu consigo lá treinar. É uma das sensações mais incríveis. É quando você olha e você fala assim, pô, cara, agora dá. Agora eu consigo, tá ligado?
Vale.
Doutor, obrigado. Tamo junto. Gente, tchau.
Vamos embora.
Tchau.
Esse foi mais um podcast Voo Bipolar. E não se esqueça de assinar e compartilhar esse podcast. Assim você ajuda essa mensagem a ir mais longe e chegar a mais pessoas que precisam dessas informações para conseguir seu equilíbrio emocional. Todo material anexo que seja relevante ao episódio de hoje, assim como nossos contatos em outras plataformas, estão no site linktree.com/drrenatosilva. Até a próxima!